Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho de mesa.
Eu não tô de serviço, posso ficar excitado.
Vocês vão pela frente, eu vou pelos fundos.
Nós temos cocaína e café aqui, eu vou dar uma festa e ficar doidão, é só isso.
Rapaz, esse carro é mais arrumado que meu apartamento, vou morar aqui.
Risão.
Sim, o podcast do Portal Refil Calaveira.
Sou eu.
É isso aí, estamos de volta para falar sobre mais um clássico da Sessão da Tarde, Miotti.
E não tá fazendo 30 anos.
E não tá fazendo 30 anos,
tá.
A gente só falou assim, já passou da hora, porra.
Há muito tempo.
Há muito tempo, a gente devia ter falado essa porra há muito
Era.
Tempo. Um Tira da Pesada, o nome já é Sessão da Tarde.
Tarde. Total.
É isso, eu sou o Bruno, estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Plínio Perru.
Olá, comunidade. Bom dia, comunidade. Boa tarde, comunidade. Como vai? Vamos acordar? Vamos aí alimentar o PIB?
Cara do calamento.
Isso aqui é só... Vocês estão transmitindo pra Coab?
É. Olá, comunidade. O Leonardo fez a mesma cara pra mim. Leonardo olhou pra mim. Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E o Calaveira, olha aí.
Coab.
Vamos falar sobre um filme maravilhoso aí, onde o Ed Murphy faz Axel Foley, um tira que tem que sair de Detroit pra investigar um assassinato, e ele vai pra Beverly Hills e apronta altas confusões numa maravilhosa casa de strip.
Por que você tá falando
triste? Tinha que ter, tinha que ter peitinho na Sessão da Tarde dos anos 80, né?
Olha, eu não lembro de tanta coisa zoando bichinhas como nesse filme.
É, tem...
Só
tem,
o Costinha.
Tem o Sérgio.
Tem o Sérgio.
É a melhor bichinha do cinema.
Melhor, Sérgio.
É isso aí.
Que é interpretado pelo Christopher Lambert, genérico, né?
E é mais um filme que a dublagem melhorou pra caralho.
Tem três dublagens.
Uhum.
Então daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso e um pouco mais. Senta o dedo nessa porra, monjinho. Assim, problema do refil. Muito bem, Miotti, por favor, faça as honras da casa.
Beverly Hills Cop.
Muito bem, olha aí.
Falou igualzinho a família Música Fé, né? Beverly Hills Cop.
Beverly
Hills.
Ô, Calaveira.
Pois não.
Faça a sinopse do filme, por favor.
Tem certeza?
Do seu jeito, vai.
Tem certeza?
Aqui tem duas versões de sinopse, a versão aqui... oficial e a versão Calaveira.
Mas, convenhamos que a minha é bem melhor.
É bem melhor, sim, sempre.
A minha é bem melhor. Já vimos isso lá no, né, do Estranho do Ninho.
Isso, exatamente.
Teve então... um camarada que virou e falou assim, porra, eu pensei que você tava exagerando, mas eu fui ver o filme e a sinopse é aquela mesma. Falei, é!
Mas sempre é.
A sinopse do filme, basicamente, é a seguinte. É um policial da Baixada Fluminense que, do nada, vai trabalhar no Lago Sul. É isso. Ele tem, assim, umas pitadinhas de crítica meio que social ali, mas muito, muito, uma coisa muito...
Muito anos 80.
Muito anos 80, tipo, isso. Não é pra combater nada, é só pra fazer, é só pra montar uma piada.
Isso.
Mas é isso, a história do filme se passa em um policial malaco, tipo assim, um malacão daquele assim, pô, doutor, eu tô comendo a minha coxinha, vai lá fazer o B.O., daquele nível, trabalhando no meio da galera, não é nem da high society, é da hiper society, porque ele vai trabalhar, ele vai investigar um caso em Beverly Hills.
Beverly, como disse o Miotti.
Que é conhecida como o local onde estão todas as estrelas de Hollywood, né? Sim, os maiores milionários dos Estados Unidos moram ali.
Quem é o diretor, Miotti, desse filme? Martin Brest. O que esse cara já fez, Miotti?
Perfume de Mulher, Encontro Marcado, do Brad Pitt.
É dele, aquela bosta?
É o diretor.
Qual que é esse filme?
E esse Contar de Risco que teve com o Ben Affleck e a Jennifer Lopez.
Gigli?
É o Gigli.
Puta, disse que esse é o pior filme da história, é, né? Velho.
E ele só dirigiu até aí.
É,
até
é da época que o Ben Affleck era marido da...
O filme é tão bom que acabou com a carreira do cara.
Acabou
com a carreira, acabou com o namoro dos
falar,
dois.
É, já ouvi falar que esse filme é tenebroso. É
tenebroso. E acabou com a carreira do diretor também, que ele só dirigiu até aí. Ele bateu o carro, fez um acidente nessa porra desse filme, cara. Coitado. Ed Murphy no auge da sua carreira.
Não, ele ainda tava em ascensão. Depois disso, ele cresceu mais ainda.
Filme de 84. Ele tinha feito 48 horas.
O Coming to America é depois, né?
É.
Então esse filme aí é o que explodiu ele.
O primeiro filme dele é 48 horas, que é de 82. É. Depois ele fez Trocando as Bolas.
Muito bom.
A Melhor Defesa é o Ataque, que é uma bosta. Aí vem o Tiro da Pesada. E depois é o Rápido Menino Dourado.
Que é o mesmo papel.
É.
Que é o Axel Foley.
Aí vem o Tiro da Pesada 2 e o Príncipe de Nova York.
E aí caramba. Tem, dependendo, o Tiro da Pesada 3.
Que tem o Jorge Lucas, inclusive.
Que tem. É uma bosta, lá no Six Flags.
Isso. Muito bom. Uma bosta. Esse filme é uma bosta.
Não, é bom.
É, não.
É bom porque eles fazem uma crítica aos parques temáticos. Eu não sei porquê.
É horrível esse
filme. Eu nunca entendi a raiva dos produtores do terceiro filme pra querer fazer uma crítica tão grande quanto os parques temáticos, cara. Eu juro por Deus que eu não entendi. Porque aquilo ali é uma sacanagem, é uma paródia pra sacaninha da Disney. E os parques temáticos, eu não entendi aquilo ali.
E o que tem a ver, né?
O que tem a ver? Não, vamos usar aqui o Magic Kingdom para fazer lavagem de dinheiro. Né?
Né? Por que não?
Por quê?
Quem mais tá no filme além do Ed Murphy, Miotti?
Jude Reynolds faz o Rosewood.
Como é o nome dele?
Rosewood?
Jude Reynolds.
Como é que é, meu?
É isso aí que você escutou. Bom, repete aí. Ele faz os três tiros da pesada.
Ele é o Magricela, o policial magrinho.
E que é um cara também que ficou marcado pela década de 80, porque ele fez filme pra cacete, cara.
Eu me lembro
cara.
De um filme dele que eu gostava muito, que era aquele que ele trocava de lugar com o filho, que era o filho era o Fred Savage.
Nossa, mas aí você tem que ser muito específico, cara, porque filmes da década de 80 em que isso, pais né? trocam de lugar com os filhos, meu amigo. Eu não vou lembrar do nome do filme,
é o que tem ele, o Miotti procura
primeiro
aí,
filme de Jude Foster foi esse,
foi, inclusive. Verdade, é.
Era da Disney.
Sexta-feira muito louca a versão...
É o Vice-Versa.
Vice-Versa, exatamente. Esse aí. Adorava esse filme. É uma bosta, mas eu adorava.
Não, mas é filme uma bosta nesse período, querido.
É.
Ah, ele tá no Gremlins também.
Uma bosta que a gente adora.
Ele tá no Gremlins?
Tá no Gremlins, só não sei não lembro quem é.
Só todos. É porque esses filmes, na verdade, foram que educaram a gente nessa época.
Eram nossas babás, na verdade.
Exatamente. Fica assistindo televisão que até às 6 horas. Não se mata, não.
É, aí hoje a gente aprende a fazer moeba.
Exato. Exatamente, não sei o que é pior, né?
Asa moedas,
eu acho. É. Tudo bem, quem mais tá no filme, eu acho?
Tem também o John Ashton, que faz o Sargento Taggart. Tem também a Lisa Eibacher, que é a Jane Summers. Mas tem o Ronnie Cox, que é o chefe lá da polícia, né? Que ele fez o Robocop.
Ele é o vilão do Robocop, velho. Robocop. Ele é o Dick Jones, velho.
O que é, na verdade, é o vilão do filme mesmo? O
Capanga?
O Vitor. Não, o Vitor.
Ah.
Sabe quem é ele, né? Então, o Steven Berkoff. Ele fez o Rambo 2. Ele é o russo. E o capanga dele é o cara do Breaking Bad.
Esse é o melhor.
Cara do Breaking Bad, velho.
Esse é o melhor, velho.
Cara, é muito cabeçudo
ele
aquele
ainda
cara.
Tinha cabelo, verdade.
Tinha cabelo.
O Plínio tá desorientado.
Tô espantado.
Você sabe quem é o cara do Breaking Bad?
Não lembro. O assassino do Breaking Bad, aquele cara que mata todo mundo. Que trabalha pro...
Ah, sim, Better Call Saul.
O cara é capanga desde os anos 80.
Velho. Ah, então tem experiência.
E nesse é que ele mata lá o amigo do Axel Foley. É ele que mata o cara.
Tem
o
Paul Reiser que aparece... Né?
Caralho, que aparece do nada.
A ponta mais escrota do
O nome
mundo,
dele
né?
tá no crédito inicial. E não aparece 10 minutos, e nem 10 minutos.
E ele só
minutos.
Fazia isso, né? Lembra do Aliens do Resgate?
Aham.
Ele aparecia pra morrer.
Também.
Ele
aparecia e... Nunca mais. Aí nesse filme também, mesma coisa. Parecia e sumia.
E o Primo Cruzado, que faz o Sérgio.
O Sérgio é maravilhoso,
Sérgio velho. É o melhor.
Inclusive, é a melhor coisa no terceiro filme.
Melhor coisa do terceiro filme.
Melhor coisa. Sérgio.
O Sérgio?
Sérgio. Ele Sérgio. Não, é Sérgio. Se fala Sérgio, parece marca de detergente.
Parece detergente.
Sérgio. E ele fica afim do...
Do Rosewood.
Do Rosewood, é. Que ele vinha assim, ó, toma aqui.
Você quer um cafezinho?
É.
Cafezinho com um limãozinho. É.
Ai, com essa aqui, nada. Aí ele mostra lá o estupeito lá, sei lá, uma máquina de matar.
Ah, velho.
Com micro-ondas. Aí ele vira e fala assim, essa aqui é a minha treinadora, mas ela fica brigando comigo, que eu como queijo de cabra. Mas eu não importo. Eu uso terno.
Cara, é muito bom, velho.
E é engraçado que esse nome remete até o Gisele, que era o Serginho.
É verdade.
Não
é? É verdade.
Bate-machão.
Você já teve um Sérgio na sua vida, Mete? Eu já.
Não.
Já.
Eu já. Não.
Era um gordo. Ele era o... Essa história é muito triste pra mim, tá? Vocês não viram.
Vou botar a música do Chaves, pode deixar.
Não, por favor, põe. Então é muito triste. É sério, porque eu fui, tipo, meio que assediado. Ele era o cozinheiro do restaurante, que era um PF que tinha na frente da minha casa. Porque quando meu pai tava com preguiça quando a empregada não ia, ele falou, não, vamos comer ali no Sérgio. Eu falei, não. E eu tinha morrido de vergonha de falar pro meu pai. Ele botou na cabeça que ele ia me comer. Mas ele tinha certeza que ele ia me comer. Uma vez eu tava indo pra aula, 6 horas da manhã. Minha mãe, tipo, disparou na frente, atrasada, como sempre. E eu me arrastando, igual uma lesma atrás. Só tava no segundo ano ainda. Aí vem Sérgio. Subindo na rua. Eu não vi, porque eu tava lá, né, meio grog. Quando eu vi que era o Sérgio, eu, tipo assim, caralho, o que eu faço? Não deu tempo de eu sair.
Despertou na hora.
Não, velho, eu fiquei mal o dia todo, que o Sérgio virou assim, velho, ele veio com a cara colada assim na minha e falou assim, gostoso, e saiu. É. Velho, eu fiquei mauzaço,
tá
mauzaço.
Tá vendo?
Isso explica assim que as mulheres se muita sentem, coisa. Cara. Eu nunca fui contra elas falarem isso.
Não, não tô dizendo que você foi, só tô dizendo que é assim que as mulheres se sentem.
É,
sentem,
mas
cara.
Eu sempre fui, inclusive, sei lá, acho que as duas pautas feministas atuais que eu sou de acordo é esse negócio mesmo, essa... que nego é agressivo pra cantar mulher, velho. Se alguém falou, oi, tudo bem? Nossa, como você é linda. O nego falou assim, ó, gatada, tesoura um raduque nesse cu. Não... Velho, ninguém é obrigado a ouvir isso. Eu, o cara, o Sérgio, virou pra mim e falou assim, gostoso, velho, eu fiquei mal. Eu fiquei malzaço o dia todo. Eu cheguei, tipo, plácido na sala de aula, que eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu cheguei assim, cara, aí eu parei assim, tipo, coçando, sabe assim, cutucando o dedo, assim, a unha, aí os brothers, as brothers virou e falou assim, uai, Rodrigo, o que que você tem? Eu falei, não, tá tranquilo. Cara, me senti violado.
Agora imagina isso todo dia.
Isso aí, molecada, esquerda, isso tá com você. Hashtag ele não.
Velho, esse áudio, esse clipe, eu preciso desse clipe, velho.
Hashtag ele não, hashtag eu vou comer não.
Eu preciso desse clipe, velho.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá youtube.com/refiltv.
Melhor do que o Sérgio é a dublagem do Sérgio.
A dublagem, sim, claro.
Que é o que é
Milton
o...
da Mata.
Milton da Mata.
Porra. Milton da Mata que...
Caralho.
A gente conhece muito como a voz do Lion... voz do Bruce Willis, Duro de Matar, principalmente. Uhum. E aqui ele faz o Sérgio, faz assim, ó, uma bichinha. E aí, quando chega o Ed Murphy, que é interpretado magistralmente em todas as versões
todas,
de dublagem,
uhum,
pelo nosso querido Mário Jorge, a dupla dos dois é imbatível, porra, cara.
Na hora que eles estão juntos ali.
É imbatível, velho.
Você sabe que nessa época eles dublavam todos juntos, né?
Dublavam, uhum, juntos no estúdio, né?
Todos juntos no estúdio.
A qualidade não tinha... só sobe.
É, sim, exatamente.
O Mário Jorge, quando a gente entrevistou ele, ele falou que, que o dia que eles dublaram isso, o nego fez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes porque eles não se aguentavam de rir.
Em que posso ajudar? Oi. Como vai? Meu nome é Sérgio. Em que eu posso ajudá-lo? Eu tô procurando a senhorita Jenny Summers. Ela está muito ocupada hoje. Talvez queira me dar o seu nome. Meu nome é Axel Foley. E é referente a quê? Eu não entendi o que disse. Ah, é referente. Qual é o assunto? Do que se trata? Ah, do que se trata? Eu sou um velho conhecido dela. Donnie. Dá licença. Donnie, diga à senhorita Summers que o senhor Ahmed Foley está aqui para falar com ela. Não, é Axel. Axel. O Foley quer falar com ela. É um antigo conhecido. Oh, Donnie, fecha isso.
Desculpa,
com o peito cabeludo desse jeito. Fecha isso, que horror. Não, não é sexy, é animalesco.
Não é sexy.
O senhor quer beber alguma coisa? Um vinho, um coquetel, um café?
Não, nada, obrigado.
Ah, eu mesmo preparo ali atrás com as gotinhas de limão. Isso me inventa, vai.
Não, obrigado, eu não quero.
Tô vendo que gostou dessa peça.
É, eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar.
É uns 130 mil dólares.
Você tá brincando?
Não tô, não é sério. É uma obra muito importante, sabe?
E já vendeu alguma dessas?
Vendi ontem pra um colecionador.
Você tá brincando?
Não tô não, é sério, vendi.
É animalesco.
Não é sexy, é animalesco.
Não é sexy, é animalesco. Aí ele é...
Não é sexy.
E a dublagem como um todo é muito boa, né? Fala um pouco das três versões aí, meu, da dublagem desse filme.
Não, foi feita a primeira mesmo, que era da Globo, né? Depois eles se redublaram, porque tem
versão
cenas...
Versão brasileira.
Deve ser a do VHS, né? Porque...
De avião. Tinha um negócio de botar...
Teve a de avião, acho que foi a terceira.
Ah, é?
Inclusive.
Não fazem mais dubladores como antigamente, hein?
Não estou falando nesse sentido.
Estou falando que eu, Calaveira, quero chegar aos 72 do jeito que o Batman chegou. Vou te falar, velho. Eu achava que eu manjava das putarias.
Então, eu tenho um recado pra dar pro Vitor.
No filme, é só fora.
Ah, sim.
Eu tenho um recado pra dar pro Vitor. Você fala ou eu falo?
Essa é parte bom, é excelente, né, cara?
Tô procurando Vitor Maitland.
Desculpe, mas este clube é só para sócios.
Uhum, mas eu tenho que falar com o Vitor, é muito importante.
Tem certeza que é mesmo com o Vitor Maitland?
É sim, Vivi, o cavaleiro de cabelo grisalho, pele bem escura, capricorniano, Vitor.
Por que não me dá o recado e eu transmito a ele, hein?
Ah, tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso. Diz ao Vitor que Ramon, um rapaz que ele conheceu uma semana, diz pra ele que Ramon foi ao médico hoje e que descobriu que tem herpes genital. E que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele pra ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar.
Eu acho que é melhor o senhor mesmo dizer a ele.
Sabe, eu acho que seria bem melhor.
No começo do filme, ele mostra uma coisa muito importante. Detroit já tava fudida pra caralho nos anos 80, velho.
Já? Ah, Detroit tá fudida desde
pra
sempre.
Pra caralho. Não, Detroit já foi a capital mundial dos automóveis. Ela já foi...
Detroit sempre foi uma
cidade extremamente... Com os índices de criminalidade altíssimos. Falaram isso no Robocop.
Sim.
Depois aquele filme, que é um dos... Tá todo mundo em pânico 15, que o cara fala assim, a mulher vai falar que os alienígenas chegam. É um filme paródia, né, dos irmãos Wayne. A mulher fala, olha como está Detroit agora, com os alienígenas. Então os alienígenas andando assim. Aí a cidade toda pegando fogo. Olha como ela era antes. Aí era a mesma cena, só que sem os alienígenas.
Pegando fogo.
Inclusive, Detroit tá com um problema seríssimo,
tá,
hoje em dia,
é a
né?
primeira cidade do mundo que declarou falência real.
Caralho, ela conseguiu ganhar, chegar primeiro que o Rio de Janeiro?
É porque aqui a gente tem um pacto federativo, né? Lá eles não tem.
Ah, tá. Teve um Grand Tour que o pessoal foi gravar, pra quem não conhece Grand Tour, programa de carro, e eles foram fazer um especial todo em Detroit.
Era a meca do automobilismo.
Velho, vazio.
Nada.
Foi mais barato pra eles comprarem a casa do que alugar um hotel.
Era uma cidade que vivia de montadoras, né? Os montadores foram todos embora, foi pra China, Japão.
Dos anos 80, os japoneses entraram nos Estados Unidos quebrando tudo. E as próprias montadoras ali, a Ford, Chrysler, General Motors, todos foram pro México.
E há quem critique o Laranjão, né?
Teve também aquele filme da Detroit, que a gente foi ver, do racismo. Teve um pouco
excelente.
Que é muito bom.
Qual é?
Detroit, o nome do filme é Detroit.
Detroit? É sobre isso?
Mostra a cidade fodida também, né? O local fodido, mas é mais sobre o racismo, né?
Ah, é, porque Detroit teve uns problemas sérios uns anos atrás, não foi?
Teve
uns massacres lá que a polícia chegou.
Isso, é isso mesmo, que tá falando.
Bateu o Rio de Janeiro lá, velho.
Tá, sua dublagem.
Já tô todo assanhado aqui.
Foram três dublagens, né? A dublagem original da Globo, todas da época de Richards, né? Não, uma é da Delarte.
A última é da Delarte, que é do Blu-ray.
Acho que é do avião, do Blu-ray. Não sei. Dublagem clássica mesmo, que é a mais conhecida, que passa na Globo, tem todos aqueles famosos que a gente conhece.
Quem que tá lá? Mário Jorge faz o Axel. Luiz Ferrer Mota faz o Rosewood.
Uhum. Que hoje ele faz o Stallone, né? Todo.
Antônio Patinho faz o Taggart, que eu não sei quem é. Tereza Cristina faz a Jenny. O Victor Maitland é o Silvio Navas. E o Tandino, aquele amigo dele que morre, é o Niso Neto. O Jonathan Banks é o Mar Simões. E
fala pouco, né?
O inspetor do...
O Cox, né?
Não, o velho lá de Detroit.
Ah, tá.
É o Júlio César.
É o Júlio César, isso mesmo.
Quem é que faz o Bogomil?
É o Lauro Fabiano. Só que faltou uma pessoa aqui, meu.
O Monge.
O Monge é que faz uns 3 ou 4 personagens.
Isso. Uhum.
O cara aparece várias vezes. Uns capangas lá que estão levando as drogas. Os capangas
no começo,
né? Tem um policial no começo, lá em Detroit.
Isso, tem um policial lá em Detroit.
Fala rapidinho. Tem um dos capangas lá e tem um outro cara, mas o melhor...
O melhor é o áudio dele carregando a caixa.
Carregando a caixa e comentando sobre o viadinho lá.
Chegando no armazém, porque ele tá contando uma história pro outro cara.
Melhor parte de todas, velho.
E aí ele fala assim...
Puxa, cara, eu queria que você estivesse comigo ontem à noite.
É? O que aconteceu?
Eu parei num bar quando ia pra casa pra beber alguma coisa, sabe?
Sei. Que bar?
Aqui pertinho, sabe? Aí um cara entrou, sabe? Sentou a uns bancos de distância. Ele tinha um olho que fazia assim, rapaz, ficava piscando assim pra mim. Aí eu não sabia se ele tava olhando pra mim, se ele tava brincando, sei lá. Tava meio esquisito. Aí eu pensei em levar você comigo pra ver eu acabar com a raça dele. Não, porque eu vou acabar com ele.
Eu acho que o Monge, ele não dublava. Eu acho que o pessoal convidava ele pra Herbert Richard. E quando ele conversava, alguém ia lá e gravava.
É.
E aí venderam ele como dublador. Entendeu? Não é possível, velho. Ele não tá dublando. Ele tá conversando com alguém. Tá no estúdio.
Cara, é natural demais,
ele
cara.
Ele é muito bom, cara.
Eu boto fé que era alguma coisa do tipo, Monge, tá fazendo o que aí? Não, vim só trazer um negócio aqui. Entrega
do meu pé.
Vem cá, conta aquela história lá do... Do metrô, do trem pra Japeri.
É. Ah, deixa eu te contar. Grava aí, Pedrão, grava aí.
Peto o rec aí.
Fala aí, monge.
Então, tava sentado com o homem aí, tinha um olho meu, assim, eu não sei se ele tá rolando.
Aí o negócio falou, vou lá quebrar a cara dele, tu vai ver. Vou lá quebrar a cara dele. Ele é inacreditável, cara.
Cara, é muito natural. As 3 dublagens são boas, mas a original é imbatível.
É, a original é imbatível, tem jeito.
A original é imbatível. Porque o próprio Mário Jorge tava mais solto do
tava,
que nas outras.
Porra.
A hora que ele chega no hotel em Beverly Hills, pra mim, é inacreditável.
Caraca,
a hora que ele chega no hotel com o carro que eu queria ter quando eu era moleque.
Batido e amassado daquele jeito. Para o carro e ó... O que aconteceu a última vez que eu deixei esse carro aqui, hein?
Vou ver, ficou, toma cuidado, hein?
Sua bagagem, seu, ele não tá aí no banco da frente, o cara vai pegar, fica segurando assim, igual como se fosse um saco de lixo.
Exatamente, velho. Muito bom.
Aí ele entra lá no hotel, aí vai lá na recepção.
Sinto muito, senhor, não temos nada disponível para essa noite. Sugiro que na próxima vez faça reserva com pelo menos uma semana de antecedência. Obrigada. Oi?
Tem gente que é abusada, né?
Posso ajudá-lo?
É, procura aí se tem uma reserva para Axel Foley.
Certo. Sinto muito, mas não há nada com esse nome.
Ah, então procura a revista Rolling Stone. Axel Foley. Deve ser assim que está escrito.
Não, nem Rolling Stone, nem Axel Foley. Sinto muito, senhor.
Ah, tudo bem, não se preocupe. Deve ter cometido algum erro na reserva. Por que você não me dá um outro quarto? Eu tenho que descansar
Sinto
um pouquinho.
Sinto muito, senhor, mas não temos quartos disponíveis.
Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui, senhorita? O que você pensa que eu sou? Não acha que eu sei que se eu fosse um figurão de fora da cidade, chegasse aqui e você tivesse cometido um erro na reserva, eu receberia um outro quarto na mesma hora e já estaria lá em cima descansando? Não, mas eu não sou um figurão de fora da cidade. Eu sou um pequeno repórter da revista Rolling Stone que está na cidade para fazer uma entrevista exclusiva com Michael Jackson, que será utilizada por todas as grandes revistas do país. A minha reportagem iria se chamar Michael Jackson está sentado no topo do mundo. Mas agora eu acho que ela vai se chamar Michael Jackson pode sentar no topo do mundo, contanto que não se sente no hotel Beverly porque eles lá não permitem negros!
Chega o gerente correndo, eu acabou de cancelar um aqui. Tem um quarto.
Eu vou te dar a suíte
presidencial, sei
suíte
lá.
Suíte premium pelo preço de
quarto simples. Aí, quarto assim, simples. Quanto custa? $250 diária ele.
Não, ele fica parado. Ele fica parado um tempo, os dois olham pra ele.
Do tipo, quarto simples, 250 pau?
Ok.
É, tá bom.
Tá. Aí ele vai lá e fala assim, se o Michael ligar...
Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie um e-mail para portalrefil@gmail.com.
A história é o seguinte, ele tá em
Detroit. Eu já contei a história.
Não, eu sei, mas só pra...
A história é isso, é um cara da Baixada que vai trabalhar no Lago Sul.
Eu sei, mas por que que ele vai trabalhar no Lago Sul? A gente precisa contar isso. Que ele está lá em Detroit, um amigo dele, das antigas, vai visitar ele, ele tava...
É um amigo vibe errado.
É um amigo das antigas.
Amigo é, um amigo, é um amigo miote.
É o meu coruja.
É o coruja.
É o meu coruja. Na vida de vocês, na minha vida é o miote.
Pô, então você tá com os amigos errados, tá bem certo, então. Tá bem bom.
Não, o miote só vai berrada. Não, Calavinha, bora, vai dar certo.
Mas o que acontece? O Axel Foley tá lá trabalhando num caso lá, faz uma merda lá. Ele pega um caminhão pra poder pegar um traficante de cigarro. Nunca, nem imaginava que nele traficava cigarro, na época velho. Era cigarro.
Mas trafica pra caralho, velho.
Eu nem imaginava.
Porque vende sem imposto. Tu não viu aquele vídeo do cara, não? E esse carro cheio de cigarro aí? É pra mim. Tu vai fumar tudo isso?
Pô, é. Dá pra vida, hein?
Até os 80, acho que até os 80 dá.
O diálogo dele com o cara é maneiro, né? Que o cara...
Olha aqui, é um cigarro muito popular entre as crianças.
Ah, esse filme é dar uma ideia errada, velho. É Sérgio. É criança se drogando.
É vender esse cigarro.
Desgraça de filme é esse?
É, velho.
O cara roubou essa carga de cigarro do navio que afundou. Puta que pariu. Que o chefe dele dá porrada nele. Onde é que você tirou tanto cigarro? Você lembra aquele navio que afundou? Aquela carga devia estar no fundo do rio. É, mas
sequei.
É, ele é todo malandrão e tal, não sei o quê, e aí o chefe dele dá uma suspensão pra ele. Não, vai tirar umas férias, não sei o quê.
Estamos falando do Axel Ford, do Axel herói.
Falando do herói do
Estamos
filme.
Falando do herói.
É, porque ele é todo pilha errado, né? Ele é todo errado.
Todo miote.
E aí, quando ele chega em casa, o amigo dele arrombou o apartamento dele e tá comendo feijão enlatado, sei lá que porra que ele tá comendo.
Deixou a geladeira aberta, tá tomando cerveja dele, comendo o resto
do
frango frito. Feijão no pote de sorvete.
Feijão no pote de sorvete. Aí os dois saem pra tomar uma, pra jogar sinuca, o monja tá lá na sinuca.
Ah, é, o monja é o cara da sinuca também.
O monja tá lá na sinuca.
Quem quer apostar na bola 8 comigo?
Quer apostar 50 pratas comigo,
não, certo? Não, que é isso, é muito pouco.
Então 100.
Tá fechado.
Fazer o quê, né?
Você continua esperto, hein, garotão?
20, 40, 60, 80, prontinho, divirta-se.
Foi muito bom fazer negócio com
ele. E aí ele conta pro cara que ele foi trabalhar em Beverly Hills, depois de sair da prisão, e trabalhou lá pra um cara, o tal de Victor Maitland, não sei o quê, e aí ele mostra pro Brad Murphy os títulos ao portador, e fala, ó, o negócio é esse aqui, eu peguei lá do cara e tal. Quando eles voltam pro apartamento, o cara é assassinado, dá uma porrada na cabeça do cara, e aí ele resolve ir pra Los Angeles pra...
Atrás desse tal de Victor Maitland,
exatamente,
pra ver
quem
é.
O que tinha acontecido. É, exatamente. Uhum. Descobri o que tinha. E aí é que começa toda a história, né?
A primeira vez que ele vai lá visitar o cara no escritório dele, o vilão tá de kimono e gravata.
Eu acho isso muito maléfico.
Coisa
isso
de rico.
Dos anos 80, velho.
Anos 80, que não tem um vilão que tem uma casa com uma piscina gigante que fica andando de hobby pra cima e pra baixo, não é filme dos anos 80.
Por falar nisso, falou da casa, é a mesma casa do Comando pra Matar.
A mesma?
A mesma.
Ah, é mesmo?
A mesma casa.
Mas qual parte? Qual parte?
No Comando pra Matar, que ele invade Valverde?
É aquela...
É a mesma casa, velho. É a mesma casa. O nego nem pintou de azul.
Era rosa, né? A casa.
Não, gente. Tudo branco.
É tudo igual, cara. Igual.
Caralho.
Os é mesmos vasos que quebra.
É o mesmo ano o filme.
É o mesmo ano, cara.
Caraca.
Gravaram junto. De um lado tá a câmera
na promoção,
com o
Xofone, cara.
Do outro lado tá a câmera com o Schwarzenegger correndo.
Nego botou na promoção, assim, uma semana pra alugar.
É.
Entendeu?
Carnaval em Salvador.
Isso, exatamente.
A semana.
Você vai demolir mesmo, pode explodir tudo. Vai, pá, tamo renovando o jardim.
Mas é aquela casa, ela é muito casa de... É muito covil de traficante colombiano aquela casa, não é, velho?
Porque a gente viu como é pra matar antes de ver esse filme, velho. Ele vai lá visitar o Victor Maitland, ele é expulso. É muito bom, cara.
Cara!
Ele é expulso pelos caras.
Que lógica é essa?
Do Victor Maitland, jogam ele pela janela, ele cai, chega os policiais.
Ah, ainda bem que vocês chegaram. Eu posso descrever todos eles.
Encosta ali no carro e coloque suas mãos no capô, tá legal?
Peraí, de que lado vocês estão, hein?
Ouviu o que ele disse, obedeça logo, rapaz.
Pera aí, amizadinha, que palhaçada é essa? Vocês estão totalmente enganados. Quem foi jogado pelaquela maldita vidraça fui eu, xará. Não, eu sou a vítima, eu fui jogado pela vidraça.
Ele tá armado.
Meu amigo, o senhor está preso. Tem o direito de ficar em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra o senhor no tribunal. Tem o direito de ter um advogado durante o interrogatório.
Tudo bem, compadre, eu sei os meus direitos. Mas também sei que saiu uma tremenda palhaçada. Eu fui jogado pela vidraça.
Vamos logo, entre no carro.
Me diz uma coisa, qual é a queixa, hein?
Perturbação da ordem e porte ilegal de arma.
Perturbação da ordem? Qual é, meu filho? Eu fui jogado pela vidraça. Qual é a acusação de um homem que é jogado pela vidraça? Pera, não empurra, não. Devagar, hein? Vê lá.
E que estupidez é essa, velho? A vidraça é do seu chefe. Por que você tá jogando o rapaz pro meio da vidraça? Você tá dando prejuízo pro seu chefe.
Ah, isso aí é cinema, né, velho?
Vou pegar o cara e vou jogar ele pela vidro.
Filha da puta, tirou o meu vale transporte, vou acabar com essa vidraça. Não, é legal, porque assim, é o chefe mais gente boa do mundo, né? O chefe dos policiais lá.
É, o Bogomil.
O Bogomil, porque ele vira e fala assim, ó, eu não quero que vocês se metam nesse negócio. O bicho, beleza. Aí os caras vão, anarquizam o puteiro, derrubam o poste, corta a luz, sei lá, de toda da Ellen Page. Ela ficou reclamando, fez textão, foi uma merda. Aí chegou o chefe, aí já falou que foi o Trump que boicotou ela. Aí chegou o chefe e falou assim, porra, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Eles, nada.
Jogam o Axel Foley pela janela.
E vem dois policiais branquelo, lourão.
Quando ele entra, o carro tá sendo levado lá pra delegacia de Beverly Hills. Rapaz, esse é o carro de polícia mais limpo que eu já vi na minha vida. É melhor que mais espaçoso que meu apartamento. Vocês estão de parabéns, viu?
Porque Beverly Hills cheio da grana.
É, pois é. Aí leva ele lá e aí lá ele é interrogado pelo Taggart e pelo Rosewood.
E eles fazem questão de desfilar o cara pelo CPD, controle de trânsito e tal. É, que eu fiquei olhando assim,
delegacia toda arrumada.
A lira tudo XT, ó.
Aí já olhei
lá falando do vídeo do computador, tá?
Os hack de fita. Aquilo ali é o futuro, velho.
Era mesmo.
Era dali pra Enterprise.
É pior que é verdade.
É. Ser rico é tão chato.
Ser rico é tão chato.
É.
Você já viu o futuro ontem.
A delegacia lá de Detroit, velho, tinha gente pelada dentro da delegacia, véio, cara.
Baixada Fluminense, eu não sei por que vocês estão insistindo nisso.
A roupa dele, pô. A roupa dele.
O Axel Foley era aquele policial que vai pegar e falar, ó, Foley, é o seguinte, sabe a Kathleen? Quem é aquela mendiga que ali da praia que fica ali na Praça do Relógio? Ela mesma. Ó, tá doidona de crack, arrancou a roupa, tá com os peitos fora, tá cagando na mão, tacando os outros, tá uma merda, vai lá prender ela. Pô, mas eu, é você. O Foley era esse cara, entendeu? Ele era o cara que era chamado pra pegar o mendigo doidão na parada de ônibus, entendeu? Gritando, falando lá obscenidades, ou o cara que tá lá na rodoviária, uma vez que eu tava, o cara ficava gritando que o fim do mundo tava próximo, fiquei com o bom medão.
Ele tava certo.
Não, mas ele falava que era um dinossauro. Aí eu fiquei com o bom medão. Né, última vez quando é de ônibus. E o Foley era esse, cara. Então, assim, quando ele foi pra Beverly Hills, é realmente essa discrepância mesmo.
É. Não, e ele vem de uma delegacia onde os armários eram escritos na caneta e papel colado com contact por cima, né? Aí o outro ainda fala assim, ah, eu pensei que esse aqui era o meu armário.
O papel e põe o nome do outro, velho. Tu não assistiu o Robocop?
É verdade.
Verdade.
E isso aqui, Robocop, era no futuro.
Aí ficam os policiais modinhas, né? Não, eu não quero dar tiro, o bicho tem uma... Porra de um trabuco, velho. Uma Magno 44, que nos 80 virou moda.
Não, peraí, eu tenho que ser a lista de todas as armas do filme e tá aqui.
Caraca, nós estamos no governo
Bolsonaro, então a gente tem a lista de todas as armas aqui.
Essa semana tu tava meio à toa, bicho?
Véio. Eu fiz semana essa merda aqui não, sério mesmo.
Ó, o Axel Foley...
Já cortei, tá? Só pra avisar.
Ele usa uma pistola Brown, né?
Não é de direita.
Já cortei.
Mas ele tá falando agora das armas, é porque eles fazem essa implicância com um dos policiais almofadinhas lá, né?
Sim, tem essa implicância.
Que o cara, né, eu não quero dar tiro. Aí eu falei, porra, como é que você não quer dar tiro? Aonde eu venho, eu dou tiro pra abrir uma lata.
É,
né? Vai que não.
O Foley vira pra você. Você já tirou alguma vez com o seu revólver?
Uma vez na academia.
Uma vez no treino pra passar na prova.
É, o que rola é o seguinte: ele é interrogado lá pelos caras e tal, toma um murro do Tiger na barriga.
Isso.
Aí ele fala: não, vamos, leva ele de volta pro hotel. E fica de olho nele. E aí é a cena da banda. No cano de escape.
É, maravilhoso. Claro, que
todo
clássico.
Mundo já quis fazer uma vez na vida.
Porra.
Os Meatbusters testaram esse negócio aí uma vez.
Testaram e funciona.
Né?
Deu nada.
Como 99% das coisas que eles testavam não dava em nada. Todo mundo só viu o Meatbusters por uma coisa.
Era só pra foder o carro
do Não, era só pra ver a Ruiva com o cara de piranha que tinha lá.
Não, explosões.
Não tô falando do Meatbusters.
É, e depois eles falam, não deu certo, mas a gente vai explodir do mesmo jeito. Eu como eu sou mais, né, mais...
Tradicional.
Mais Batman, eu já via por causa da Ruiva. Ah, tinha uma ruiva lá com cara de piranha. Cara,
eu devo confessar que eu gostava também da ciência, mas tudo bem.
É, eu sei. A gente entende.
É. Vamos ser sinceros. Sim, nós estamos falando de filmes dos anos 80.
Sim.
Eles têm que mostrar coisas no filme que não funcionam.
Claro.
Porque se for botar coisa que funciona, a molecada dos anos 80 testava essa porra.
Testava,
velho. Fazia no carro Superman. Dos professores.
Com certeza.
Passava essa desgraça desse filme na sessão da tarde. No dia seguinte, tudo quanto era escola, tava com banana no escapamento dos professores. Professor de matemática já sabia.
Mas sobre a banana, o melhor é quem dá a banana. Banana pra ele.
Ah, maravilhoso!
Ah, é! Você sabe quem é o ator, não? Você viu quem é o ator, não?
É o Enyo. Isso. É o...
Caralho!
É ele com cabelo. Magrinho.
Vivo naquela época?
Magrinho.
Com cabelo.
Não, tinha cabelo, não. Careca.
Só que
ele... E ele faz outra bichinha.
É outra bichinha.
É outra bichinha. Ele entrega assim, o cara fala... Não, eu queria umas bananas, não sei o quê. Aí,
O buffet, não sei quanto. E tal,
não o sei buffet, o pra ver... Não, eu só quero as bananas. Ele olha pra um ladinho assim, olha pro outro, pega a banana...
Entrega
assim, toma. Tipo... Receba.
É o Damon, né? É o Damon.
É o
Patrão das
Crianças.
Receba.
Pré-adolescente, tipo. Tá magrelo.
É, ele tá novinho.
Tá novinho.
Aí, quando ele manda entregar um sanduíche de salada de camarão, não sei o que.
Lagosta. Banquete.
O Rosewood, quando... Dá pra trazer mais maionese, por favor?
Mais mostarda e tal, e não sei o quê.
Não, o Rosewood é muito bom, né, velho?
Ele é muito policial legislativo. Ele é detetive, né, ele é o cara que fica lá esperando alguém morrer pra ver quem é que matou.
Não, no terceiro filme é ótimo, que ele tá numa sala grandona, ele virou o Pogobil, né?
No segundo filme ele já tá com 50 litros de dinamite no porta-mala.
Não, mas no terceiro filme ele vira o chefe. Aí ele tá assim numa sala cheia de pisca-alerta e o Axel, rapaz, que coisa incrível. Aí ele, olha só, Axel, se qualquer um dos setores, se der problema, vai piscar aqui, a gente manda viatura, o negócio não é tecnológico, igual o Zito falou, que é o futuro, Enterprise. Aí o Oliver vira e diz, ih, já piscou alguma vez? Ele... Não. Tanto que quando pisca, a única vez o bicho olha pra trás e o bicho... Farley! Axel!
É muito bom.
Aí ele fode lá o cano de escape do cara, eles não conseguem ir atrás dele, e aí é quando ele entra no armazém, rola aquela cena lá que tem o monge, e ele invade o armazém, e ele entra mesmo, vai entrando.
Vai pro armazém e vê a galera pegando, abrindo as paradas, tirando os títulos, fechando e saindo.
Isso.
E aí ele segue os caras lá
pra alfândega. Isso, e na alfândega ele resolve entrar, manda a menina embora, não, vai embora, porque se der merda vai dar treta. É muito bom quando ele entra e resolve bancar de chefão da alfândega.
Como é que é, meu irmão? Dá pra você dar um pulinho aqui, por favor? E aí, você tem um fósforo?
Não posso fumar aqui.
Não vou fumar agora não, vou fumar quando sair. Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. Obrigado, hein? Seu supervisor tá por aí?
Está na sala.
Dá pra você chamar ele pra mim, por favor?
Qual é o problema, meu
irmão? Seu segurança aqui?
Sou.
Então você é o problema. Vai chamar seu supervisor agora. Rápido! Rapidinho!
Posso ajudá-lo?
Você é o supervisor daqui?
Sou. Quem é você?
Eu sou o inspetor Haffert, do Serviço de Alfândega dos Estados Unidos. Essas coisas aqui já passaram pela alfândega?
Não, esta área é da alfândega.
Então me diz uma coisa, só responde uma coisinha pra mim. Como é que um homem negro, vestido como eu, entra no seu depósito, entra na área da alfândega e começa a andar por aí sem que ninguém faça nenhuma pergunta? Como é que pode?
Bom, eu não sei.
Ah, muito obrigado. Era exatamente essa resposta que eu estava esperando. Me dá a identidade de vocês, por favor, porque alguém aqui vai perder o emprego. Sabe que esse homem me deu um fósforo?
Você... Deu um fósforo a ele?
Escuta aqui. Eu faço inspeção de segurança por todo esse país. E com exceção de Cleveland, esse lugar tem a pior segurança de toda a nação. E eu sugiro que liguem para suas esposas, porque vamos ficar aqui a noite inteira. Vamos checar a origem e o conteúdo de todas as caixas da sessão, começando por essa caixa bem aqui.
E nós vamos começar por essa caixa aqui. Bum! É a caixa que ele queria olhar.
E essa aqui que eu vou levar.
E os caras deixam, né, velho?
Aham. Uh-huh.
É muito, não, é
melhor
muito legal.
Que nessa hora tem um carinha lá de óculos que resolve questionar ele.
Você deu
coisa.
Um mandado?
Isso.
Como é que é? Você fala
isso. É tu que é aquele poste que tá lá fora, né?
É tu!
É aquele poste que tá lá fora, é seu, né?
É.
Então onde veio esse dinheiro? A receita, sabe? Aí depois ele... O poste não é meu, não.
Por acaso tem um mandado?
Sabia que você tem a boca muito grande? Está escondendo alguma coisa de mim? É isso que você está fazendo? Eu aposto que aquele poste que está estacionado lá fora é seu, não é? O poste não é seu? O que você acha de eu chamar o imposto de renda aqui para revirar a sua vida com um microscópio? Porque eles fazem isso. Eu já vi. E eu sei que não é muito bom. Eu quero que saiba de uma coisa, meu amigo. Eu quero que todos vocês saibam de uma coisa. Eu posso ter 25 agentes aqui em apenas 15 minutos. Ele vem aqui, revista a vida de todo mundo e vocês, seus amigos, ficarão permanentemente sem emprego se eu não tiver uma cooperação. Será que eu fui muito bem claro?
Pode deixar. Daremos tudo o que precisar. Não é verdade, pessoal?
Tudo que precisar. Aquele poste não é meu, não, senhor. Eu não sei de quem é.
Então você não tem nada com o que se preocupar. Eu não sei o que vocês pensam que eu sou. Acha que eu sou algum idiota? É rápido, rápido!
Cara, ele ensinou muita gente a aplicar golpe esse filme, cara, na moral.
Ah, total, cara.
Muita gente.
Como ser cara dura.
Ah, teve até um cara no Brasil que fez isso, lembra? Ele era meio que o Axel Foley.
Ah, o cara que falou que era filho do...
Que era dono do, da...
Do filho do dono do,
da Gol.
É, o cara tem que pilotar o avião e os caralho.
E o caralho. Ele entrava na festa dos bacanas e o cara, o seu ingresso, ele, que ingresso? A festa é minha. Ele, não, como assim a festa é sua, meu irmão? O que é que tá escrito aqui, Gol? Eu sou o fulano de tal, rapaz. Você tá ficando maluco? Manda você embora. Não sou, por favor, manda. Ele deu entrevista pro Amaury Dumbo.
Foi, verdade.
Ele deu entrevista pro Amaury Dumbo, não, do Júnior, Dumbo do outro. Ele deu entrevista pro Amaury Júnior como, posto, assim, se apresentando como dono da Gol.
Caralho.
Filho do dono da Gol. Filho do dono da Gol. Tamo aqui com o fulaninho de tal, porque a gente sabe...
Meu amigo!
Meu amigo! A gente sabe que rico sempre tem um nome no diminutivo, né? Então era assim, Paulinho, sei lá, Paulinho Ferreira. Tava aqui com o Paulinho Ferreira e o gordo. E ele era gordo. E ele assim, todo assim, pimpão. E aí, como é que tá? A empresa tá maravilhosa, cresceu, e nego.
Tá querendo acompanhar a gente de forma mais fácil? Acessa lá o Twitter do Portal Refil, @PortalRefil.
Mas aí ele
descobre de onde é que estão vindo as coisas, que o cara tá usando o front lá de compra e venda de objetos de arte pra transportar drogas e outras coisas.
Só que ele precisa achar um que tenha droga, porque ele achar título portador não dá, não vai dar nada.
E aí ele volta pro armazém.
Só que antes, ele resolve enfrentar de novo o Victor.
Ele peita o Victor.
Lá no clube.
Que
e
é
aí
maravilhoso.
É sensacional aquela hora do herpes genital. E aí ele vai preso de novo. E aí quando ele chega de novo da cadeia preso, aí é que ele abre o jogo.
Sim.
Aí ele fala que tá investigando um caso assassinado, amigo dele e tal, não sei o quê. E aí é quando ele resolve levar os caras pro bar de striptease.
Olha só, eu vou pro bar de striptease. Vocês têm que me seguir.
Se vocês quiserem comigo.
Pra mim é uma decepção na minha vida.
O quê?
Bares de striptease.
Por quê?
Nos anos 80 sempre me venderam que no dentro dos bares de striptease... Havia mulheres lindas e maravilhosas. E eu já fui em bares de striptease aqui em Brasília. Meu irmão, dá vontade de me castrar.
Não, mas aí depende também de que buraco você tá no
bar de striptease. Deu vontade de me... Oh, fui nas maneiras.
Você foi nas maneiras.
Pistão.
Ah, essas não são as maneiras não, velho.
Uai, tem mais maneira que aquela?
Tem.
O que me falaram é que aquela era as maneiras.
Mas é claro que aquela é as maneiras.
Não, agora nós vamos falar sobre isso. Aonde que são as mais maneiras? Porque agora...
Meu querido, você tá... Olha só. O cara me fala
precisamos
que...
Precisamos sair.
Ah, o Axel Foley que veio lá do subúrbio, lá do não sei o quê. E aí ele vai trabalhar no Lago Sul. E aí tu me fala que as maneiras são as boates striptease do subúrbio.
Subúrbio não. Taguatinga é subúrbio.
Ah, tá.
Taguatinga é cidade...
Satélite. Bom, tudo bem.
Não, mas eu pensei que fosse legal. Mas, velho, eu fiquei muito triste. Eu fiquei meio decepcionado. Tinha umas piranhas, né, muito feias. Tinha uma piranha lá, velho, que era um bico mais alto que o outro. Parecia um Cerveró. Coisa mais triste do mundo, cara. Quando mais triste do mundo, ela veio assim, eu falei, e eu tinha ido pra uma despedida de solteiro de um amigo. Aí, aí eu falei assim, não, eu não vou comer ninguém não. Aí o cara, não, vamos só pra gente dar uma zoada e tal, não sei o que, beleza, cheguei lá. Aí tá um filho da puta de um camarada que eu conheci na faculdade, que ele ficava tentando arrumar desconto da puta. Aí eu falei assim, ô idiota, quando você vai comer uma puta, você não fica pedindo desconto pra ela. Aí a puta vai assim, fala, pô, vamos lá fazer um programa, quanto é que é por R$200? Ele, não, tá caro, pô, que isso. Sou estudante.
Pago meia.
Ele falou, desse jeito. Ele falou, pô, aceita meia, não é a piranha. Porra, tu tá me tirando com a minha cara, né? Não, amor, que isso, bebê. Vamos lá, pô, vamos fazer um negócio aqui. Pô, 150. E eu olhando, se eu ver essa puta, vai te dar um unhado nessa tua cara feia, viado. Eu não vou falar o nome dele, porque ele tem um nome muito singular. Então, se eu falar que é ele... É,
do lado.
É. Você conhece algum... Só tem um no mundo. É, aí eu fui lá, meu, aí tinha a puta Cerveró, aí tinha outra piranha que ficava dançando assim, é bom para o moral. É bom para o moral, mas ela tava triste de estar ali. Sabe, ela não tava legal, ela não tava num dia
bom. Bom pra moral.
Ela ficava assim, ó. E ela tirava a roupa, ela era quadrada, eu ficava olhando assim. Aí eu vi os caras andando, tudo com cara tipo, né, aquela galera gente boa, eu ficava olhando assim, eu falei, véi, os anos 80 me enganou, cara. Eu tô triste, eu fiquei triste, pra mim foi uma decepção na minha vida.
A cena deles no strip club é legal porque ele chega lá todo empolgado, né? E ele tá dançando, ele tá tipo animadão assim. E o Rose tá querendo se soltar, mas sabe que não pode.
É, ele tá o calaveiro, né?
É, pois é, ele tá o calaveiro, exatamente.
Tá o vijão.
E aí a hora que ele nota que os dois caras entraram, né? De sobretudo. Essa parte é muito maneira, cara.
Aí o bicho... Polícia o mode.
Ah, é, é. E aí ele falou, Taggart, tá vendo aquele cara ali, não sei o quê? Ele acabou de entrar com outro parceiro dele ali.
Tá muito quente pra ele tá de sobretudo.
É, tô achando que eles querem fazer alguma coisa ruim aí com a galera, hein? Que tal se a gente for dar uma olhada? Aí o Rose já quer ir também. Ele, ah, Rose, fica aí de boa dando retaguarda da gente.
Não, fica aí cuidando da menina.
É.
Da menina dançando pro Rose.
O Taggart vai, tipo, flanco, né, pra pegar o outro cara. E aí ele levanta bêbado.
Ah, oh, fulano! Você tá aqui, rapaz? Que maravilha!
Quando é que tu foi solto?
É! Vem cá, me dá um abraço, não sei o quê.
Cara, ele fazendo bêbado é inacreditável, velho. É muito bom.
Maravilhoso.
E o Mário Jorge fazendo ele, fazendo bêbado, é melhor ainda, cara.
Como é que é, meu irmão? O que que há de novo? Eu sabia que era você. Ele me disse que não era, que você não vinha mais aqui, mas eu disse, é o Phil, é ele, Manuel. Olha aqui, malandro, você é mentiroso.
E aí ele rola uma bicuda na boca ali, sinistro, que é a hora que ele puxa a 12, né?
Sim.
Dá uma empurrada pra lá, o Foley vai no chão. E aí ele fala, que isso que você tava fazendo comigo? Não, vou atirar você, que isso, cara? E começa no, na turma do Deixa Disso ali. Não, não, para, peraí. E aí ele vai lá e imobiliza o cara.
É, ele desarma o cara, o Taggart rende o outro. E aí aparece o Rosewood já também com a arma, não sei o quê. Aí faz aquela cena famosa.
Tá, famosa do ok, né?
Dele dando o ok pro Taggart. É maneiro essa
parte. Rizom.
É. Rizom.
Ah, mas o que eu achei mais louco é que na hora que o Taggart aparece, ele tá tão virgão quanto tá enquanto a dançarina tá com ele ali. Você viu ali? Olha aí, parado! O cara já tá no chão caído. Agora vira! Tipo, sem força de comando nenhum. Eu falei, eita, isso aí entrou ontem, né?
Ele nunca prendeu ninguém, né?
Nunca. Mas isso é a sequência dele no filme, é sempre essa, né? Porque aparece a galera de Uzi e ele... Somos da polícia! Rendam-se! Eu acho que eles não querem se render, não. Aí quando chega todo o departamento de polícia, tá, então você quer... Somos da polícia! Rendam-se! Agora funciona.
Ele fica nessa hora e fica todo... É, tá vendo?
Tá vendo? O instintivo funciona.
É, pois é.
Mas é massa a história que o Axl conta pro Bogomil.
E o Bogomil ali... aquele ator é engraçado que ele só fazia um personagem, né?
É.
Ele só mudava dos filmes.
É a mesma cara,
é o mesmo CEO terno. Da OCP todinho.
Mesma cara, mesmo terno, mesmo jeito.
Mesma coisa.
Ele saiu dali pro Robocop.
É.
Ele tava filmando esse filme do dia e o Robocop de noite, velho.
É, exatamente.
É.
Caralho, Robocop passa onde?
Detroit.
É. E o Axl é Detroit.
Sim.
Caralho.
O Axl é o Robocop.
Não.
O Pogomil.
O Pogomil é o CEO da OCP, velho.
Ele ficou evil.
Caralho. Olha
ele
só.
Ele aposentou, tá, foi pra Detroit, montou o robô policial, porque tava cansado do Axl Foley.
Isso que é um universo
isso compartilhado. Isso quer subir na vida, hein?
Um plot
twist. Isso quer subir na vida.
Pensa numa aposentadoria boa.
Né?
Essa hora que ele conta a história é, não, porque eles me seguiram, eu tava lá me divertindo.
Antes de castigar esses policiais, precisa saber de uma coisa. Eles só estavam numa boate de striptease porque estavam me perseguindo e eu fui parar naquele lugar. Esses dois policiais estavam sentados do lado de fora e eu estava me divertindo, eu sou muito chegado a isso. Então, esses dois homens esperaram lá fora e eles só entraram porque viram dois homens um tanto suspeitos com volume em suas jaquetas entrando na boate. Acontece que os dois homens iam realizar um assalto, senhor. Esses homens observaram, esperaram eles atacarem e depois impediram o crime. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu estava assistindo o show, me divertindo. Eu ainda estou espantado. Eles devem ter um sexto sentido. Eu não sei o que vocês ensinam a esse pessoal. Mas eles não são policiais comuns, certo? São super policiais. E a única coisa que falta nesses policiais é uma capa.
Taggart, é verdade isso aí, ele? Não, senhor. Na verdade... Aí ele conta a verdade aí quando ele vai embora.
A cara de cu do Axl nessa hora.
É. A cara do Axl é muito bom que ele fala assim, olha só, a história do Super Tira tava funcionando aí. Estragaram tudo. E E aí ele bota os outros dois caras, que são muito piores.
São?
Policiais do que o Taggart e o Rosewood, né, cara?
Segunda divisão.
Aí ele resolve ir no, na casa do Victor Maitland, né? Leva cerveja, um engradado lá de não sei o quê.
Mano. É, um engradado.
Ele ia ficar esperando o cara aparecer, né? Exatamente.
E nesse momento, nessa cena aí, da frente da, da casa do, do Victor, tem um DeLorean estacionado.
É verdade, tem um DeLorean.
DeLorean lá, não vi.
Tem um DeLorean.
É mesmo? Não percebi.
Aí, enfim, aí a história vai se desenrolando lá. E o que acontece depois?
Ele vai, ter, vai, ele invade, vai com a mulher
o,
de novo.
Ele sai. Invade o armazém lá depois do
e
cara.
E ele só pensa no armazém e é preso. Pela...
Junto com a menina junto, e com o Rose. O Rose fica no carro. Aí tem todo aquele negócio e
isso.
Tal. Isso. O Rose salva ele. Ele ia ser morto ali, cara.
Uhum.
Os caras iam matar ele, ele. O Rose entra.
E engraçado é que os caras fizeram um esquema profissional, né? Tem dentro daquela caixa lá, tem... cocaína, café, um tampo, e em cima do tampo, cera. Pra não sair cheiro nenhum.
É
porque tava misturando muito cocaína com café, né? Se mistura ainda, né?
Não, eu sempre usa café pra distinguir.
É pra disfarçar o cheiro pros cães farejadores.
Qualquer coisa, né, que você queira tirar cheiro, cara, café.
Falou o traficante aí.
Não, se você, por exemplo, tá cozinhando...
Pablito, corta cebola.
Dono Pablito.
Se você tá cozinhando e corta a cebola e fica com a mão cheira, com cheiro de cebola...
Bem cozido.
Você pega pó de café, lava a mão com pó de café e sai o cheiro da cebola.
Plata ou pomo? Ele é preso e aí ele resolve invadir a casa do cara.
É.
Vai buscar o cara.
Ah, mas tudo porque que ele faz... sequestrou a mulher.
Mas tudo, até agora tudo não, que ele fez
sequestrou a mulher e ele conseguiu.
Ah, ele sequestra a mulher.
Ele verdade. Sequestra, ele sequestra a mulher e o Rosewood consegue pegar ele.
Isso.
E ele ligam pro Taggart.
E fala, ó... Chama todo mundo que a treta tá armada.
E vai todo mundo.
Não, eles não ligam não, cara. O Taggart tinha, ele tinha um...
Ah, não.
Tinha um rastreador no carro. Ele descobre que...
Deve... O carro da polícia tava lá em tal lugar. Que
tava lá na frente do armazém. Aí ele descobre depois uma denúncia de que teve tiro disparado não sei aonde. E aí ele descobre que o carro tá parado lá também na casa do Victor lá. Ele fala, vamos embora pra lá. É quando ele chega lá, ele vai impedir o Axel de abrir a porta. Ele tá tentando invadir. Você tá tentando invadir a casa do cara aí, não sei o quê. Aí ele resolve parar o Axel fala, eu vou entrar. Se você quiser me prender, é agora ou depois que eu entrar. Ou você entra comigo, ou depois a gente vai resolver isso aí. Aí o Taggart vai lá, pega escopeta no carro. E aí é tiro pra tudo que é lado, é... Tem aquela cena ridícula do Taggart tentando subir, escalar o muro.
Assim, ah, é, velho.
Era só ter subido a escada, velho. Ele fica... Aí ele sobe nas costas do Rosewood, é uma... Trapalhões danado ali.
Pastelão ali.
É. No final das contas, ele mata o cara lá do Better Call Saul, mata o Victor Maitland.
O Victor quem mata, na verdade, é ele e o Dick Jones, né?
E o
Bogomil.
E aí depois vem, chega o... Ele toma um tiro no braço
tira
e tal.
Também,
E aí chega o chefe do Bogomil. E aí ele, você é bom me explicar tudo que tá acontecendo aqui? E aí o Bogomil vem contar toda uma história e tal. E aí ele dá uma enrolada no chefe. Ele pede pro Taggart confirmar e o Taggart confirma. Não. Foi isso mesmo.
Foi isso aí. Isso é mesmo. Assim que funcionou.
É isso aí que funcionou. E aí dá certo. Parabéns. Uma boa, ótima operação, não sei o quê. E a última cena antes dele ir embora, ele levando os hobbies do...
Não, ele vira assim, ô, Rosewood, vocês vendem esses roupões daqui e tal, não sei o quê? Rosewood, eu vou te dar esse aqui de presente, não. Porque você precisa.
Você salvou minha vida.
Você salvou minha vida.
Mas isso tudo ele faz depois que o cara fala, não, pode ficar tranquilo, departamento de polícia de Beverly Hills
vai pagar a sua conta. Vocês vão pagar? Então pega um roupão.
Vocês vendem o hobby do hotel? Dois, por favor.
Isso, exato.
Não, isso aqui eu não vou aceitar, não. Você pode ficar pra você? Não, na minha mochila já tem três.
Eu tenho três na minha mala. Eu tenho um, eu tenho três.
Não, e o pior é que o desgraçado ficou na suíte fodona, pagando o preço da suíte coisa e não pagou, né? Foi embora sem pagar.
No final, ele volta pra Detroit pra escutar esse porro do chefe dele, né?
Mas isso acontece no segundo. No final, ele acaba no carro, olhando pra eles e pronto.
Você não vai despedir, não? Aí vocês vão me seguir até a saída da cidade, então por que que eu vou despedir agora? Inclusive, no meio do caminho, eu tô querendo dar uma parada, de repente
parar,
uma cerveja.
Parar ali num lugar.
Parar não, a gente não pode ali. Parar, não. Eu acho que uma cerveja pode.
Ué. Mudou,
ué.
Né? A relação mudou, agora já são amigos, né? É maneiro, o filme é legal, pô, o filme é divertido. O
filme é muito bom.
O
filme
não. Hashtag seria resistência.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Mas olha só.
Eu tava fazendo uma loja dentro de um joguinho que vende especificamente armaduras e armas. Cyberpunk, futurístico e tal. O nome do cara...
Sérgio.
Não brinca. O nome do cara é Sérgio. Aí você...
É mesmo?
Você tá brincando. Nesse esquema de aprender a fazer a moeba na internet, eu sou um tio que incentiva a criatividade dos sobrinhos e das sobrinhas, né? Peguei minha sobrinha, levei pra Casa das Artes e assim, ó, vamos fazer um kitzinho de artes pra você, né? Então, o que que você quer? Ah, eu quero não sei o que dá pra fazer a moeba. Ok, então compra aí. Cola, compra isso, compra aquilo. E vamos comprar tinta acrílica pra você pintar. Ela é solúvel em água enquanto ela está úmida. Depois ela vira plástico.
É.
Muito importante isso.
Isso.
Aí nada levei tóxico. Pra cá, não sei o que, entreguei pra mãe toda feliz e contente. Troféu, melhor tio do mundo e fui embora.
Uhum.
Uma semana depois, olha só, tinta acrílica nunca mais entra na minha casa. Que isso? Não, é porque a sua sobrinha foi fazer a moeba e foi pintar ela com a tinta acrílica. Mas você também, Biconzito? Puta que me falei, pariu. Não, você vai, eu dei um caderno pra ela pintar com a tinta acrílica, com... Mas você, não adianta você só comprar as coisas e entregar pra criança. Tem que ajudar, porra. Não, mas
ela sabe, ela ensina, já aprendeu, já sabe desenhar, já pintou, já fez.
Mas fala que a tinta acrílica não é pra botar na moeba, porra.
Já tinha falado.
Mas ela é da equipe do Arthur, TDAH.
Ah, agora você explicou.
Aí me veio... Ah, o motivo.
Tadinha.
Foi fazer a moeba.
Tadinha, da equipe do Arthur, tadinha.
Foi fazer a moeba.
Da equipe do Arthur,
né? Da equipe não, da galera do Arthur, tadinha.
Foi fazer em cima da cama. E pintou.
É, do Arthur mesmo.
Aí tal, aí soltou em cima da cama. Aí o lençol, que era branco.
Já fudeu.
Azul, realmente, a
aquela
galera da
mancha Arthur. Bonita. O lençol da cama dela, da mãe dela, de não sei o que, pra lá. Eu falei,
caralho, a garota é um transtorno, né, velho?
Velho, é criança, bicho. Faz aqui, leva pra lá, tá esticando.
É, da galera do Arthur mesmo, de verdade.
Parabéns, Vitor. Que tio de merda, hein?
Também.
Puta que pariu.
Eu, se fosse sua irmã, eu tinha dado na tua cara. Eu tinha pago, você cuida.
Soltou uma lata de tinta na mão da criança. Exato. E fala, vai.
Pinte vai. O mundo é sua tela.
Exatamente.
Vai lá, ainda ficou tocando, tipo, enquanto a criança sai pintando na televisão de plasma.
Fica
do pai.
Feliz,
aí ele bota assim a música do Toquinho. Um molho de sal amarelo. Ai, olha que coisa linda. A criatividade das crianças. É muito bom, né?
Essa é a função de tio, né?
Sim, é bom demais, velho.
Eu já dei, inclusive, uma bateria pro Arthur quando ele era bem pequenininho, que só quer pra mãe não dormir.
Não, pra mãe separar do pai.
Mas que ódio esse.
O que você acha que aconteceu?
Cara? Não é ódio, cara. É
não, imagina.
Assim, ninguém mandou ter filho, agora se vira.
Gente, isso não é um tio, isso é um castigo.
Então tem quatro, caralho.
Tem quatro, velho.
Isso é um castigo.
Sabe aqueles brinquedos que vem com pilha, que você, pra tirar a pilha, você tem que ter uma chave Philips?
Então você vai, põe a pilha, entrega na mão da criança e fala assim, toma. Aí ela pega todas as chaves Philips e vai embora.
Delícia.
Que bom, hein?
Aí fica a mãe, aquela porra daquele brinquedo, tive que jogar pela janela. Ah, tá, não, desculpa.
Ainda bem que eu não sou seu parente, Biconzitos. Ainda bem, velho.
Amém. Imagina se ele fosse parente do Arthur.
Nossa senhora. Imagina.
A menina e o Arthur. Fazendo
O Arthur ia chegar aqui pintado de azul.
Chegar aqui azul.
Já fez isso, né?
Incrível.
Já fez isso.
Talvez seria melhor do que o gênio do filme Aladdin, mas vamos lá.
Nossa, pra quê?
Pronto, lá vem.
Pra que você vai puxar essas coisas sérias?
Fechar com chave de
ouro. Tá todo mundo aqui divertido, vai puxar essas coisas assunto. Você vai puxar esse assunto grotesco. Tá uma coisa menos grotesca pra você falar, não? Tipo o bebê que foi atropelado pelo trem. Tem não? Porra, velho, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, quando eu olhei aqui... Deu vontade de morrer, velho.
Deu
isso que o suicídio tá aumentando muito, cara.
Mas pra mim, a melhor de todas foi a versão do Olinho.
A versão do Olinho, velho.
Eu não vi, não.
Igual, velho.
Que igual.
Você viu a segunda, última temporada agora?
Vi, agora acabou. Aí o cara tá começando a falar mal da igreja adventista.
Vai matar a gente.
O cara vai matar a gente.
Falou que nem aí. Eu vou sair na rua e eu vou matar
você. Eu vou pegar você, seu velho filha da puta. Batman!
Porra, é, nego até falou, porque nego falou assim, caralho, o bicho voltou, velho Logan, velho. Voltou de barba e cabelo branco, querendo matar todo mundo, porque ele não falava, ele só falava assim, ele usava os xingamentos, tipo...
Esse bobo, cara,
é, esse monstro contumaz, mentiroso contumaz, ele falava assim. Eu aí a última temporada, agora eu vou matar você, seu gordo, filha da puta.
Caralho, velho, tá melhor do que Game of Thrones, hein?
Velho, eu quero chegar até os 72 igual o Batman.
Você falou que você não tem o Sérgio, mas você tem o Sérgio. Eu escutei no Jurassic Cast que um velho te currou no carnaval.
Eita. Mas ele não era o Sérgio, esse que era o lance. Porque você não sabia que o cara era viado. Depois eu fui ver que ele era. Mas
depois ele te currou, ele não tinha você gente, descobriu.
É, pois é, essa é a merda.
Ele tá lá dentro e você acha que ele é gay. Sei, uai, tô comendo minha bunda. Esse cara é viado.
As bolas encostaram? Se as bolas encostaram,
ele foi a terceira vez. Encostou, eu escutei o Jurassic Cast, o Miotti falou que ele sentiu tudo.
Ele sentiu
a norma hoje em dia, você pode dar a bunda 3 vezes.
Eu não sei quem, né?
É
manual do Baconzito.
No manual do BuzzFeed.
Não fui eu que falei essa regra.
Dar o cu para um outro homem não significa que você é gay. Não.
Você pode dar 3 vezes.
Na quarta vez aí você é gay.
É, só se você curtir muito. Se você curtir um pouquinho, você não é gay. Não.
Inclusive, o manual você pode dar um monte de vezes, mas não curtir. É.
O manual do BuzzFeed. Eu não tô curtindo tudo, não. Eu não sou viado, não. O cara comentou tudo também, não. Sou viado também, não. Isso aqui é uma broderagem.
Quem baixa, quem lá.
É, um FIFA. A gente tem uma parte de FIFA. FIFA dos milênios é um comendo com o do outro, né?
Jogar um FIFA.
É, jogar um FIFA aqui, uma partida. Não, vou comer um com o do outro aqui, mas... Sem viadagem. Só na broderagem. Esse mundo, cara...
John Taggart usa um revólver Smith & Wesson modelo 19 com cano curto, 30-38. O Victor Maitland usa um revólver Smith & Wesson modelo 629.44 Magnum. O Capanga usa um Charter Hearts Undercover 38
Special. Entendi agora porque eles estão doidos pro Jonas Cash voltar.
Essa semana não teve,
me liga todo dia, meu nunca me ligou.
Miotti
nunca me ligou, nem na época.
Miotti me ligou, vamos voltar.
Olha aí, capanga. É isso aí, ó. Aí, ó.
É
lá.
A Uzi.
Aí, ó.
Essa semana não
que
teve.
Que é a arma dos anos 80.
Não teve, não teve. Essa semana tem uns 4 meses, velho.
Não teve.
Ó o papo, ó. Fica vendo. Vocês ficam ouvindo, vocês aí vivem comendo. Por isso que eles me chamaram. Bem Miotti, que eu falei, tô indo, Miotti show.
Todo...
O Miotti falou, o Miotti mandou um graças a Deus.
É, quando ele perguntou se eu vi, ele mandou assim, Plínio, você tá lembrado que eu estou...
Aqui, ó, tô eu indo falei, Miotti, tô a caminho, aí ele, graças a Deus, mandou aqui, ó.
Não, cara, que ele esqueceu que você vinha hoje, é sério.
Ah.
Não, porque o Bruno falou assim, hoje é quem? É eu, você, os Itos e o Arthur, né? Eu falei, caralho, peraí, tem o Plínio também.
Ah, pô, galera, desculpa aí, eu tô aqui fazendo...
É, o processo é racismo, não deixa não. racismo.
Olha,
deixa
eu quero
não, deixa não, deixa não,
programa,
deixa não.
A gravação desse programa foi cancelada 3 vezes. Não, foi aqui, não, agora tem que ser. Aí, na semana passada, o Miotti falou assim, não, agora tem que ser, a gente não tem mais programa pra colocar na janela, vai ter que gravar mesmo. Aí, quando tem que gravar mesmo, esqueceram que eu tinha que vir. Eu falei, ninguém me escuta. É por isso aqui, eu vim pra quê? Pra gravar um programa com o Michael Jackson. Aí depois vai, sei lá, o programa do Michael Jackson não foi gravado? Por quê? Porque não aceitam preto nesse programa. E é isso. Eu vou botar e vai sair no jornal. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Certo, tudo bem, eu vou ficar aqui quieto no meu canto. Gastei 10 minutos. Tem um site que tem todas as armas que são usadas em todos os
jogos. 10 minutos, eu bato 3 punhetas, caralho. Caralho, baixou. Baixou, né?
Vai, né?
Baixou o Foley.
Mas se foi depois?
Ninguém não, mas em sua consciência, depois de uma punheta, vai procurar marca de arma de filme.
Não.
A boa punheta já me salvou muito essa vida, vai. Você não tem noção, cara.
É.
Nossa senhora. Aquela lá do...
Punheta Furiosa.
É, a Punheta Furiosa. Ah, aquela lá.
O sol não tem a claridade. O sol é a claridade, é o calor. Ah, os animais cantam. Dá pra fazer várias coisas, atividades. Aí a lua vira e fala assim: à noite dá pra bater um punheta tão nervoso. Aí o molequinho só olha pra lua.
Olha a lua.
Você viu isso, bro?
É a punheta furiosa.
A punheta furiosa. Ó, bro, ó, bro. Ele ri, quando ele ri igual o rabugento é porque deu certo. É. Quando ele ri igual o rabugento é porque deu certo. Aí, ó, viu? É um Muttley, é um Muttley, né? Ele fica lá, fica assim. Não, é. Cara, você não tinha que ver no dia que a gente gravou o que nosso babaca me contava, eu pensei que ele ia morrer.
Quase que foi também.
Ele parou assim, tem uma hora que ele tem uma hora que, eu, que a gente falou uma merda lá, que ele não riu, ele fez assim. Ele parou assim e falou assim, ó. Tá rodando. Ele não chegou a rir. Não foi?
Ele só perdeu o ar.
Ele ficou cinzinha, ele ficou cinza. Eu falei, eu acho que eu cheguei a falar. Eu falei, cara, Bruno, tá cinza, Leonardo. Leonardo, morre aí, foda-se, morre, né? Aí. Né? Miote, né? Foda-se, morre aí. É.
A menina dançando no meio do coisa e o cara tava loucão. Ah, vou chupar! Não sei o quê.
É.
Aí a mulher foi e chamou ele pro palco.
Então vem trouxe chupar ele não.
Trouxe ele pro palco, deitou o cara no chão.
Agora chupa.
E ia tirar o... chupar o cara lá no meio, sacou?
Caralho.
E o cara ficou, não, não sei o quê. Aí depois o nego foi perguntar, pô, cara, por que que tu não foi lá?
Meu papo pequeno.
Aí ele, não, tava meia bomba.
Fé.
Lembro.
Tinha uma cabine de meio que um semi-strip. Era uma bagaceirazinha. Aí tinha uns quatro piranhas feias, da bunda grande, que geralmente é assim. Aí eu entrei. Aí na hora que eu entrei, a piranha já pegou na minha mão e olhou assim: ih, esse aí tem cara de virgem. Falei, ó, bacana não. Pô, vacalha não, falei, isso é, vou, vacalha não, porra. Ela, não, é que você tem cara de bebezinho, vem cá, bebê, aí, aquele, aquela biloca preta, vai, aquele, arregaçado, assim, que ela deitou, migava pra frente. O Bruno acabou de cair aqui.
Acabou de desmaiar o Bruno.
Ela com aquela, aí ficou a piranha, botou a bunda no chão. A piranha botou a mão no chão. Isso é verdade. Ela botou a mão no chão. Aí ela botou as pernas em cima da minha. Ficava só. Era uma bitola. Preta. E a piranha, a outra piranha, assim: bate nela, virgem.
Aí eu botei assim. Saiu o nome do programa. Bate nela, virgem.
Faz assim, ó. Bate coco fó. Ó, menino virgem do caralho. Aí pegou minha mão assim, pegou. Véi, aí eu dei um tapão na
boca.
Tô feio. Pá! Parecia um bife. Sabe aqueles bife que nego bate assim? Aí fica meio molenga, na verdade é um colchão duro, mas virou tipo um melo filé mignon. Por aquele jeito. Aí, velho, eu fiquei muito constrangido. Aí eu tipo saí, não, mas já acabou.
Saiu a confirmação pra elas. Aí eu
fiquei muito constrangido, cara. Eu usava, mas toda piranha é assim. Quando eu fui nessa despedida de solteiro, com desse amigo meu, eu sentei lá e as piranhas já, igual o Bruno falou, as piranhas já juntam tudo, né? Claro, pô, fazer o programa, exatamente. Eu falei, ó, eu tô aqui só pra comemorar a despedida de solteiro do meu amigo, não vou fazer programa hoje não, eu sou casado e tal. E a piranha começou a trocar ideia, as piranhas todo mundo assim, você é casado? Eu tava de aliança, inclusive eu sou, tô de aliança lá. Nossa, acho super legal assim, sabe, um homem quando ele é...
casado tem dinheiro.
Não, é assim, mas quando ele é responsável, quando ele é... tem fidelidade, ele é fiel. Nossa, acho que o mundo tá precisando tanto disso, sabe? Eu falei, é verdade, realmente, o mundo tá precisando mesmo. Minha piranha, eu ia chupar muito seu pau, se você quisesse. Ela ia chupar muito, assim. Ela ficava num conflito, que ela chegava assim no meu ouvido, ela assim, falava assim, vontade de chupar essa tua rola. Mas eu acho muito legal você ser...
Mas
você
é.
Ser...
Você ser fiel.
Ou você ser fiel com a sua mulher. Mas, nossa, eu ia fazer muito gostoso com você. Mas a sua mulher é uma mulher de sorte, sabe? Porque você... Nossa, você é tão bonito. Foi expulsa da cabine.
Foi mesmo?
Parecendo uma foca, né?
Ah!
automático.
A foca de circo, velho.
Agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Álvaro César Dolan Jr.,
Andréia Almeida de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Gustavo,
Arthur Bonifácio Tutuzinho,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cedrin Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Deberson Carvalho do Nascimento,
Denis Donato,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moura Dil,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernanda Carolina Aguiar,
Fernando Abreu Gontijo,
Flodô Simões,
Gabriel
Tulli Ferreira Neto,
Jean Nucci,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gutenberg Lima dos Santos,
Henrique Foca Iamarino,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Josair Júnior,
José Edson da Silva,
Lauro,
Leonardo Assunção,
Leonardo Formage,
Lobo,
Luana de Souza Santos,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Borges,
Márcio Machado Matos,
3M,
Márcios Vinícius,
Matheus Santos,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Moisés Almeida,
Nicolas de Oliveira,
Pablo Gomes,
Paula Andia Spencer,
Rafael da Silveira Antunes,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Pereira Maués de Faria,
Rodrigo Tomoyose,
Rogério Pereira Galiani,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Thiago M. Cezimbra,
Thiago Mendanha do Nascimento,
Thiago Oliveira Martins Costa Luz,
Thiago Peixoto,
Valdir Fumendi Júnior,
Vinícius Somparelli,
Vitor Dutra Freire,
Wesley Samp
e William Spengler.
E nesse mês da mulher,
um beijo especial
das meninas do Refil.
Um beijo!
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.